Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá, a primeira de 2013. Sejam todos bem-vindos ao novo ano, espero que seja bom para todo mundo. Ou como o Thiago fala, eu desejo o ano, o bom e o próspero fica por sua conta. O que é bacana se você pensar. Eu não estou sozinho aqui na apresentação, estou acompanhado de...
Márcia.
Oi Márcia, tudo bem? Tá com vergonha?
Um pouquinho.
Um pouquinho? E aí? O que a gente vai fazer no programa de hoje, você sabe?
É uma retrospectiva.
Não é uma retrospectiva. Você confundiu. Não. No programa de hoje vai ter várias pessoas falando o que elas conheceram de bom em 2012. De preferência, algo que foi lançado em 2012. Seja música, seja filme, seja gibi, seja o que for. Então a gente vai alternar, como eu disse no último programa. Eu tô meio confuso, me perdendo aqui, tô meio nervoso. Então, como eu disse no último programa, vai ser alternado. Um programa com vários blocos, um programa com um único tema. E o tema desse é o que teve de bom em 2012, que você conheceu. Não pode ser pessoal, porque aí fica complicado, né? Então a gente tirou a parte pessoal. Então é só coisa mais ligada à cultura. Se bem que uma coisa pessoal pode estar relacionada à cultura, não pode?
Pode.
Tipo?
Ah, tipo conhecer novas músicas.
Então você tem que falar mais. Então vamos lá, dona Márcia. E aí? O que você conheceu de bom em 2012?
Então, através do podcast. Eu conheci o Super Cordas, não lembro quem indicou, mas... Foi você?
Foi eu que indiquei.
Então, eu gostei bastante do
Super Cordas. É que o nosso podcast tem uma tecnologia diferente, que as pessoas podem ver o que a gente está fazendo. É só habilitar no site, tem um local que se habilita, e pelo lado esquerdo você pode ver alguns movimentos. É que na hora que você falou quem apresentou o Super Cordas, as pessoas que habilitaram essa tecnologia puderam ver eu apontando meu indicador para mim, entendeu?
Entendi.
Não tem outro podcast que faz isso, só o nosso. Mas e aí?
Então, conheci o Super Cordas pelo podcast e eu achei um som bem legal, assim, novo, né? Lembra bastante Mutantes no comecinho, assim, da carreira deles. E eu achei que foi, assim, é uma banda que eu ouço, que eu baixei todas as músicas, os álbuns.
Você baixou?
Eu baixei.
Não foi eu que te passei?
Não, eu baixei.
Ah, nossa, achei que eu tinha te passado.
Não, você passou o Anderson.
Ah, é verdade.
E aí eu ouvi as músicas, achei bem legal, assim, gostei bastante do som deles.
Ah, que legal. E que tipo de som que você gosta?
Ah, meio variado, assim.
Você sabe que isso quer dizer que você não gosta de porra nenhuma, né?
Não é.
É, porque quando a pessoa diz que é eclética, é porque ela não gosta de porra nenhuma.
Eu não falei eclético, falei um variado.
Mas então, não, eu tô explicando. Eu posso trocar o variado por eclética.
Não.
Sim, eu posso durante a edição pegar que você falou eclética, eu gosto de eclética e mudar.
É assim. Ah, eu gosto de rock.
Rock,
MPB.
Oi.
Um MPB, assim, de som, assim.
Muito som de professor, né?
É. Não gosto de pagode, não gosto de axé.
Não
gosto de sertanejo.
Não gosto de pagode.
Não gosto de funk. Não gosto.
Um pagodinho só gosta?
Não.
Pra ficar legal, pagode na coab não vai arrastar. Não?
Não, Super Paulinho da Viola eu gosto. É um pagode dança antiga.
Mas Paulinho da Viola... Ah, tá. Sim. É no sentido mais tradicional da palavra.
Sim.
Um samba, você não curte?
Ah, depende.
Só se for carnaval.
Ah, não gosto de carnaval.
Não?
Não gosto.
Olha só, que coisa. E filme? Você viu algum filme interessante?
Eu vi o Hobbit.
Você viu mais coisa ou não viu?
É, vi o Batman.
O Batman. O que você achou do Batman?
Ah, foi bom, assim. Foi um filme que eu gostei.
Você gostou?
Gostei,
você não dormiu no meio do filme?
No comecinho, assim, a gente cansa, né? Porque não tinha muita ação, né? Era um filme meio parado, né? Mas aí depois foi até o fim. Melhorou bastante, é bem legal.
E o filme do Homem-Aranha? Você é fã do Homem-Aranha, que eu sei.
É, eu assisti o...
O que você achou do Homem-Aranha da nova geração?
Ah, eu não gostei, não.
Jura? Pô!
Eu não gostei. É muito adolescente.
Mas ele é da nova geração.
Mas eu já não gostava já do quadrinho, assim. Eles são fiéis ao quadrinho. Isso, assim, tem que admitir. O personagem, a Gwen Stacy, são, assim, o desenho, o traço do desenho e os atores são perfeitos, assim.
É perfeito? Você achou o Homem-Aranha perfeito? Eu achei, fala aí.
A reconstituição da história em si.
O cara tava um corpão maneiro. Você não achou? O moleque malhou ali, cara, tá.
Faz parte, né?
Faz parte. Anda de skate.
Afinal de contas, ele é pago pra isso.
É verdade.
Mas assim, não me surpreendeu, assim.
Não. E aquela cena com o Stan Lee? Você não gostou?
Ah, o Stan Lee aparecendo é sempre legal.
Legal, né? Mas aquela cena é a melhor coisa, né?
É.
Ele ouvindo música, mexendo, no... e quebrar a pau lá de fundo.
Tava na biblioteca, né?
É a biblioteca da escola.
É.
Ah, eu achei bacaninha.
Não gostei muito, não, do filme. Não acrescentou nada demais, assim.
Mas é porque acho que ele foi um filme feito pra ter uma continuação.
Do quê?
Da história. E acho que eles já fizeram pensando em ter um segundo filme,
tá.
Entendeu? Então ficou...
Pensando em dar continuidade.
É.
Então, pensando na continuação.
Não, foi isso que eu falei, não foi?
Você falou pensando em dar continuação.
Ah, é? Ixi, tô louco.
Não, pensando na continuidade.
É, eu tô sobre efeito de analgésico.
Tudo bem?
Ah, mas talvez seja isso. Eles vão aproveitar o próximo filme pra tampar esses buracos.
É, sim. O que parece é que foi o primeiro de uma série que virou.
É, porque a Sony tem um contrato.
Uma série que virá.
Que virá.
Porra.
Ficou feio, hein?
Ficou
você é professora,
feio.
Mano. E aí?
Ficou muito feio.
Ixi.
Mas corri a tempo. Depois
é
você
normal.
Edita, corre.
Não, eu deixo.
Ah, não.
Acho que eu deixo.
Ah, poxa vida.
Ah. Tá maluca.
Ah, poxa vida.
É, não.
Deixa. Assim.
Não.
Ah, não participa,
não, porque
mais também.
Não, dá um tom cômico.
Ah, não.
Tá bom, eu vou ver o que eu faço. E é isso aí. Mais alguma coisa?
Que eu assisti.
É, ou leu, ou ouviu.
Eu li mais livros, assim.
Acadêmicos, eu te entendo
então,
também.
Não deu tempo de ler.
É. Você quer conversar
fácil.
Sobre pós-modernismo? A gente podia conversar
não,
sobre pós-modernismo. Vamos fazer uma rádio blá pós-modernismo?
Nossa, não.
Nossa,
obrigada.
Cara, o pessoal vai morrer. Vamos fazer uma rádio blá dramas de professor. Aí de fundo a gente só toca músicas pra. Músicas calma.
É, né?
Porque daí vai dar um contraste, né? O ódio do professor com a música calma de fundo. É, mas é isso aí. Então, gente, fiquem aí que ainda tem muito mais coisa, muito mais gente legal participando, falando que conheceu de bom em 2012. Certo? Eu estou agora aqui com o Max Fischer, o Máximo Pescador, né? Como a gente
Olá.
Traduziu o seu nome. Tudo bem, cara?
Tudo com você, Wagner.
Bem também. E aí? Antes de você falar uma coisa boa de 2012, seja gibi, filme, livro, o que for, faz um jabazinho seu, rapidão aí, cara.
Bem, meu nome é Max Fischer, eu sou um dos editores do blog site Pauta Pub, que é um site que... É como um boteco virtual, a gente fala de tudo lá, livro, quadrinho, jornalismo. Eu sou formado em jornalismo, caso provavelmente a maioria dos ouvintes do Wagner me conhecem. E a gente escreve um monte de coisa, a gente faz muita resenha, a gente dando a nossa opinião sobre os fatos. A gente falei agora recentemente sobre o FDP, a série da HBO, que fala sobre um juiz. E é isso, eu acho que você vai linkar, né?
Vou, claro.
Então, e visitem, escrevam um comentário... E ouço... Ah, e também a gente tem um podcast, que o Wagner é meio que padrinho, sem querer, que é o Journal Talk, que a gente pega um jornalista pra conversar sobre a profissão. A gente já fez programas sobre jornalismo de turismo, de aventura, de política, um monte de coisa, tá bem legal. A gente também tem um programa musical, totalmente baseado no blá blá antigos, que é o Jukebox, E a gente tem um programa de feedback, que é o Fenótipo Excursão, 3 podcasts, que eu tô um divesquinário desgraçado, mas ouve lá, são programas legais.
Ouve, pessoal, eu escuto, realmente vale a pena. Então, vamos lá, Max. O que aconteceu de bom em 2012, na sua opinião?
Olha, acho que, pelo menos na minha, o meu ano, mas na opinião de 30 milhões de brasileiros, o dia 16 de dezembro marca o ano. É o nosso ano, é o dia que a gente vai lembrar como o melhor dia do ano. Porque na manhã daquele dia, o Corinthians, né, o meu time mais... o maior time Corinthians... Corinthians, o maior campeão das Américas e campeão mundial, conquistou seu bicampeonato no Japão, vencendo ninguém menos que o Chelsea. Todo mundo falava, não, porque o Chelsea vai golear, por causa que vai meter 5x0, vai ficar feio. Foi lá, ganhou de 1x0, foi sofrido, mas foi bonito, e é campeão do mundo, e todo mundo fica quieto.
O meu é tri.
É?
É.
Quem que é o atual campeão?
O meu é tri. A gente vai discutir isso.
É tri o quê? Da Libertadores ou Mundial? Do Mundial
três?
Dá pra discutir. Não, calma aí, não. FIFA, vai pegar a América...
A FIFA reconhece.
A FIFA não reconhece, entra no site.
Reconhece. Eu posso passar o link pra você depois da reportagem. Ela reconhece os três mundiais.
É a mesma coisa que falar que o Santos é 8 vezes campeão brasileiro.
Mas cara, quem torce pro Santos?
Nossa, ó, depois o pessoal vai te xingar nos comentários, eu lavo minhas mãos aqui.
E depois, desde quando você é corintiano? Você tem maior cara de palmeirense.
Mavá. Só porque eu tenho cabelo encaracolado?
Só porque você usa verde, né, cara?
Não, que isso. Mas, aquela camisa da seleção da África do Sul.
Uhum.
São de rugby.
Uhum.
Mas, então, não, falando sério agora.
Não, mas foi merecido.
Obrigado.
Corinthians jogou bem.
Mas agora falando sério, se for pegar um destaque do ano, eu levaria pro campo da literatura, eu pegaria o Morte Súbita, que é o livro novo da Rowling, que é a autora do Harry Potter. Que depois do final da série, todo mundo falou, pô, o que ela vai fazer agora? Ela lançou recentemente, depois de 5 anos, sem escrever nada, e ela até se revela ser uma excelente autora de realidade. Eu não sei se chegaria a dizer que é realismo, né? Porque foge um pouco do espaço-tempo.
É.
Mas é um romance totalmente sem magia, um romance, basicamente, romance para adultos, que é o público-alvo dela, né, agora, já que ela formou toda uma geração de adolescentes que leram crescendo Harry Potter. Ela escreve para essa geração, que tá com seus 19, 20 anos, e fez um romance muito legal, vale muito a pena. Não é tão universal como Harry Potter, você tem que ter um pouquinho sobre a realidade britânica, sobre a tensão social, como é que os indianos são vistos, sobre... toda a questão de preconceito com os pobres. Mas é um livro que ele tem coisa de 600 páginas e eu li ele em 2 dias.
Então, cara, eu vi umas críticas sobre o livro e ninguém assim falou que é um livro ruim. Ninguém, não vi nenhum falando, é ruim. Mas falaram que é um livro até que fraco, assim, pro que ela se propõe. Que é um pouco superficial, que ela poderia ter explorado um pouco mais os temas. Você teve essa impressão? Eu não li, eu tô falando baseado apenas em resenhas.
Então, o que eu achei que talvez ela tenha aberto demais. No contrário, você tem que comparar talvez com a obra anterior, né? Com o Harry Potter, ela sempre se focava no Harry.
Uhum.
Era Harry subir a escada, Harry ia pro refeitório, Harry ia pra tal lugar. Nesse livro, ela abre e a gente acompanha quase 10, 20 personagens durante o livro. Então você não consegue se aprofundar tanto como você teve com o Harry Potter. Você não consegue criar um laço sentimental.
Mas será que talvez porque ela não esteja acostumada a tentar fazer você conquistar um personagem em um livro só, né? Porque você conseguir fazer, sei lá, quantos livros foi Harry Potter? 7?
Foram 7, mas se for pegar o primeiro, acho que não chega a 150 páginas, eu posso estar falando bobagem.
Então, 7. Então ela teve 7 livros para trabalhar... bem o personagem. Aí será que de repente ela perdeu a mão pra trabalhar os personagens em um livro só? Ou de repente, sei lá, ela tá pensando em alguma possível continuação?
Olha, eu não sei, do jeito que talvez até pode ser um spoiler, mas do jeito que o livro acaba, eu não consigo ver muito continuação. Até eu fiquei com vontade de continuar sabendo mais sobre o que acontece. Mas ela fecha as principais pontas. Eu não vejo, a menos que ela pegue uma personagem, queira desenvolver um pouco mais. E tal, eu não consigo ver ela fazendo Morte Súbita Volume 2. Embora eu possa estar falando uma besteira enorme aqui.
Ah, saquei. Saquei. Beleza, é isso então que você recomenda?
Ah, beleza. Bem, também tem um podcast de destaque muito legal, um tal de Balbaísmo.
Ai, que puxa saco.
Ah, tem que. Já que não pode dar um vinho, né? Pro anfitrião.
É, então. Ainda não inventaram essa tecnologia de a gente poder transmitir alimentos via internet. Mas quando tiver, vai ser um perigo. Vai ser um perigo.
Aí dá pena, né?
Nossa, cara. Nossa. Mas valeu. Max, muito obrigado.
Beleza, eu que agradeço e vai Corinthians.
Vai Corinthians. Não, não vai não. Vai pra puta que o pariu.
A gente deixa pro. Não, você ouviu a piadinha, né? Que fizeram dos times, só pra finalizar aqui o bloco.
Não? Ó.
É que o Corinthians fechou com o Prato. O Corinthians fechou com o Pato. É. O São Paulo fechou com o Negueba, não lembro agora com quem.
O Negueba.
Negueba. O Santos fechou com o Montijo. E o Palmeiras fechou as portas.
Aqui com o cara que já falaram que é tão magro quanto eu, Thiago Mad Max. Tudo bem?
Tudo bom, Wagner. Tudo bom, ouvintes. É Rádio Blá, né, produção? É Rádio Blá, que às vezes as pessoas estão conversando de projetos novos, não avisam a gente, aí a gente fica meio na cega, mas enfim.
Mas e aí, meu querido, tudo bem com o senhor?
Tudo bacana, tudo tranquilo.
Como foi de ano novo?
Cara, virei o ano trabalhando, por incrível que pareça.
Muitos voos?
Nada, o aeroporto tava mais vazio que uma sessão de mulher gato. É que já viu, tem que ficar alguém lá, né?
É verdade. Pra quem não sabe, o Thiago trabalha em um aeroporto, olha só que maneiro. Ele é aquele rapaz que fica na pista com as luzinhas, falando, pode descer.
Com aquele picolé de laranja na mão.
Isso, né? deixa que eu guardo, tio. Aí desce o piloto, ele pede uma graninha. Aí, tio, quer que eu passe um pano, tio?
É que olha.
Ai. Então, antes de você falar algo que você viu de muito bom em 2012... faz seu jabá.
Bom, jabá, peço a todos que visitem o dimensionnerd.com, lá onde temos o Dimensão Nerd, Fala Sério, Alternativa Ando, todos os vários projetos podcastais da Combo, não é mesmo?
Uhum.
Muitas novidades neste ano que está por vir. E é basicamente isso. Se vocês puderem também, por favor, acessem meu blog, madmaxandrade.opsblog.org.
Nossa, você ainda tem aquele?
Tenho, cara.
Caraca, tem.
Então, assim, não tá atualizado com a mesma frequência de outros tempos, mas ainda saem coisas novas. Então...
Esse é velho, hein?
Mas é projeto de estimação, né, cara?
Eu te entendo. É foda. Mas vamos lá, e aí? Uma coisa legal, boa, o melhor de 2012, na sua opinião?
Cara, o melhor de 2012 é um filme que eu vi duas vezes no cinema só na semana de estreia, que é um projeto que, assim, a gente já sempre sonhou em ver no cinema, nos últimos anos já... Tinha se anunciado que era um plano que ia dar nisso, aí ficava aquela expectativa, será que vai ser legal, será que não vai? Mas eis que ele vai pro cinema, Joss Whedon mostra porque é o senhor de todos os nerds e nos traz Os Vingadores.
Filme muito maneiro.
Cara, muito divertido, muito... Muito bem construído, é aquele roteiro que você percebe que ele faz referências, ele trás da construção de personagens desde o primeiro Homem de Ferro. Que é um filme estruturado como quadrinho, se você for ver. Você tem várias histórias de cada um dos personagens que foram construindo a personalidade de cada um para convergir neste projeto que é não menos do que épico.
É verdade, foi bem ambicioso, né? E eles fizeram certo, né? Um filme pra cada um, dá aquela explicadinha, tirando o filme do Thor, que é bem ruinzinho, né? É bem fraquinho.
Cara, eu gostei do filme do Thor, apesar que a segunda vez que eu assisti, eu ainda achei legal, mas não achei tanto.
Eu achei bem fraco, eu achei o filme do Capitão América bem melhor.
Ah, sim. Só que o filme do Thor, se você for ver, é o que planta mais coisa pra ser usado em Os Vingadores. Bom, tem o Loki como vilão, né? O cientista, o Dr. Selvig. Tem várias coisas que acabaram sendo usadas depois. Acho que por isso até que eu tenho um carinho especial por ele.
É, mas... É, pode ser nesse caso. Apesar de eu achar que de todos os filmes, ele foi o mais fraco. Sendo até mais fraco que o Homem de Ferro 2.
O Homem de Ferro 2 é um Homem-Aranha 3 que deu certo, né? Aquele filme que fica o tempo todo parecendo que vai descambar e não descamba, felizmente.
É, mas ele fica muito próximo ali da linha do vai fuder tudo.
Assim, ele escapa por um fio de cabelo de ser um X-Men 3.
Quase, por pouco, assim.
Pô, mas o que aconteceria se X-Men 3 fosse bom?
É, mas o filme dos Vingadores é muito bom, cara. Eu assisti em 3D no cinema, e o 3D não é lá grande coisa, mas também não te prejudica em nada. E agora, será que vai sair um novo Vingadores?
Tá previsto pra 2015, já vai ter mais uma rodada de filmes de todos os heróis, com os Guardiões da Galáxia no meio, que teoricamente é pra pavimentar a estrada para os Vingadores 2.
Verdade, né, cara? Mas tem alguma coisa de ruim no filme que você achou meio ruimzinho? Sim, é um filme excelente, não podemos negar. Não dá pra fazer comparação com o Cavaleiro das Trevas, por favor, não façam isso.
É comparar laranja com maçã, cara.
Exatamente. A única semelhança é que os dois são filmes. Mas do resto...
Baseados em quadrinhos. Exato. O resto...
Não tem como comparar. Mas você achou alguma coisa ruim?
Cara, nenhum defeito que salta aos olhos, sabe? Ele deve, assim, se eu ficar... Se a gente começar a lembrar do filme todo, eu vou acabar lembrando de algum defeitinho, alguma coisinha que eu não gostei. Mas nada que salta aos olhos, sabe? Nada que você sai do cinema puto falando não acredito que fizeram tal coisa.
É, teve uma coisa só que eu fiquei meio ressabiado, assim. Foi o Hulk. Eu achava que tinha que ser o do filme anterior, o ator.
Edward Norton.
É, eu acho que tinha que ter sido ele. Ele fazia um bom papel de Bruce Banner, sabe?
Ah, o Mark Ruffalo foi bem também.
Ele foi bem. Aqui é foda, né? Nenhum filme só, ele tinha que...
Construir todo o personagem que, queira ou não, os outros atores já...
Já tinham feito e bem, né, cara?
Exatamente.
Foi o único porém, assim, mas do resto, Hulk smash.
E o Hulk, inclusive, é um dos grandes destaques do filme, ao meu ver.
Ah, eles precisavam, né, que o Hulk desse certo, né, cara? Se desse errado, fudeu.
Finalmente, que queira ou não, vai, o Homem de Ferro teve uma explosão de popularidade nos últimos anos, mas o Hulk sempre foi o herói mais popular da Marvel, só atrás do Homem-Aranha.
Verdade, cara.
Assim, o Wolverine cresceu muito nos últimos anos, o Homem de Ferro cresceu muito nos últimos anos, mas até por causa do seriado clássico, era Homem-Aranha e Hulk os mais conhecidos da Marvel. E o Hulk finalmente fez jus a isso.
Uhum. É isso aí. É isso aí, Thiagão. Muito obrigado.
Eu que agradeço, rapaz.
Visitem lá a Combo Podcast. Olha, já tava falando errado. Visitem a Combo Podcast. Você vai ter vários podcasts pra vocês ouvirem que vale a pena. Principalmente o Alternativando.
Olha só.
Falando, assino o feed, rapaz.
Olha só. Isso aí é ouvinte das antigas. Oxi.
E agora eu estou aqui com o Bruno Santos, não é o Bruno Santos do podcast O Visitante sobre futebol, é outro Bruno Santos, certo?
É isso aí, de outro tipo de podcast.
Exatamente, Bruno Santos, faça o seu jabá para todo mundo te conhecer.
Bem, eu comento mais no Speed Trap, mais o Shaolin, mais o Dead Patux e o Márcio Huser. A gente comenta bastante. Basicamente lá a gente só comenta só sobre o campeonato de tudo de Fórmula 1.
Calma. Tá nervoso.
Não. E agora, nesse momento, tá acontecendo absolutamente nada, né? Mas acho que volta lá pro fim de março, entre o meio e o fim de março, a gente volta aí na atividade.
Opa! Mas e aí, cara? Algo de bom em 2012 pra você?
Ah, que não seja pessoal assim, pessoal.
Exato.
Não, então, foi, por exemplo, o título do São Paulo no fim do ano na Sul-Americana. Foi a Euro, eu gostei muito da edição de 2012, da Eurocopa também. Venceu o melhor time mais uma vez, jogando lindamente, lindamente. Encheu o olho, assim, de ver de jogar. As Olimpíadas eu não curti tanto, não, cara. Meio xoxa as Olimpíadas.
Eu mal acompanhei, cara.
É, também não consegui acompanhar muito também, não. Assim, também o campeonato de Fórmula 1 também foi... Esse é um dos anos mais disputados que teve. Fora esse, o último mais disputado, assim, foi de 2000... Não, de 1983, cara.
Nossa.
Isso ficou muito tempo atrás. Era moleque, eu nem sabia que era isso. E eu gostei muito, e acho que a tendência é continuar mais disputado ainda. Quer dizer, eu espero também, né?
Seja
assim, agora no ano agora que entre. Assim a gente vai ter bastante coisa pra comentar, pra falar ruim, pra achar bom, essas coisas também. Filme, infelizmente, eu não consegui acompanhar nenhum, cara. Eu tô. Vamos dizer assim, eu entro em cartaz do filme, eu leio sobre eles em podcast, em não sei o quê. E só isso, porque tô muito longe de um cinema básico, uma tela. Não um cinema, mas só uma tela. Uma tela já era o suficiente, mas tô muito longe de uma tela, cara.
Ah, mas tranquilo, cara. Mas e aí, vamos lá. Previsão para 2013 na Fórmula 1.
Então, por exemplo, não é previsão, é o que já está acontecendo. Os pilotos já mudaram de equipe e promete, assim, uma disputa mais equilibrada, vamos dizer assim. Quer dizer, mais uma vez, como o fabricante de pneu, ele altera química, vamos dizer assim, e as equipes, como nesse ano agora, o ano de 2002, as equipes todas elas apanharam muito, não sabiam o que ia acontecer, treinava todo dia de sexta, sábado, mesmo assim não tinha prognóstico algum, e vai os fabricantes disseram que vai continuar assim, eles vão surpreender de novo, os caras vão ter que aprender de novo. O carro vai ficar difícil de guiar de novo. você vai ver que legal.
Agora eu acho que vai ser bom. Vai mostrar quem é piloto mesmo, né, cara?
É, agora sim. Agora mostra quem é piloto de verdade, cara. Quer ver também o que eu acho que vai ser muito, muito bom, assim, de 2013. Vou comentar só a parte de futebol, tá?
Manda.
A Copa das Confederações,
você acha que vai ser boa?
Em termos de futebol, veja bem.
Uhum.
Futebol de várias equipes, inclusive do Brasil e tal. Agora, a estrutura, eu não sei te dizer o que vai acontecer disso, cara. Eu
vai
não
ser...
sei como é que o pessoal vai entrar dentro do estádio, como sai, o que vai ser a zica, que vai ser... Nossa. Eu acho que vai dar o que falar, vamos dizer assim, né?
Eu acho que vai dar o que vai falar.
Pois é, cara. Agora, de som assim, cara... Ah, eu sinceramente, eu já larguei mão, sabe? Eu procuro não ouvir rádio.
Uhum.
Eu só vou ouvir rádio quando esses programas como o seu, assim, for pra rádio. Fora isso, esquece, viu? Não vou mais ouvir rádio. É chato, é muito chato, cara.
É foda, a gente que mora no interior sabe como rádio é complicado, né, cara?
É lá, nossa, toca... Quando você tá numa cidade mais ou menos, toca só as rádios que toca mais aí em São Paulo, assim, né?
Uhum.
E que toca sempre a mesma coisa. E as outras rádios, que é mais da região, toca sertanejo, que também toca só as mesmas coisas.
A mesma coisa aqui.
Então, é depressivo.
É totalmente depressivo.
Eu conto mais assim, com rádio via web, né, também.
Que é uma boa solução.
É, por exemplo, tem umas rádios de São Paulo, assim, que eu ouvia mais quando tava em São Paulo, tipo aqui.
Aqui.
Mas eu pego eles via web, aí eu boto o fone, sei lá o que eu tô fazendo no computador e continuo ouvindo o docinho. A coisa é tão ruim, cara, que você vê, a gente volta no tempo, cara, porque...
É foda, né?
Porque aqui, né, toca som que não toca mais em rádio hoje em dia, né?
É complicado. Mas é isso aí, Brunão, muito obrigado, cara.
Valeu você, cara. Que bom, né?
Então vamos lá, escutem o Speed Trap, vale a pena, pra quem gosta de Fórmula 1. É uma galera que sabe do que tá falando, né?
E o Rádio Blast, tem um Rádio Blast.
É isso aí, lá tem o Patux, que já participou do nosso podcast algumas vezes também.
N vezes.
E agora estamos continuando a nossa conversa sobre os melhores de 2012, o que cada integrante achou de bom, porque se fosse para achar de ruim a gente falava em algum outro podcast. E dessa vez eu estou com três pessoas, eu estou aqui com o Michel Souza.
Olá, tudo bem?
Eu estou com o Sarah Kelly.
Oi, gente.
E eu estou com o Thiago Messias.
Eu!
Então a gente tem um integrante antigo e dois novos aqui.
Encontro de... gerações.
Geração Coca-Cola, geração.
É um choque de monstros.
Eu conheço um cara que diz que tomou um café com o Renato Russo lá em Brasília.
Jesus amado, que horror.
Ele tem foto pra provar isso?
Não.
Ah, então não adianta.
Mas ele falou pra mim que o Alexandre Frota tava jogando futebol americano pelo time do Corinthians e eu achei que era uma puta de uma mentira e é verdade. E aí eu entendi porque que não tá saindo mais filme dele, né?
Tá gastando energia toda no futebol americano, pô.
Tem uma entrevista que o Frota deu pro Lobão uma vez que ele falou uma coisa fantástica, cara. Que o Lobão foi tirar uma onda, né? Falar que ele... Tem um filme lá que ele faz com o Traveco lá e tal. Que era da casa dos artistas. Que era da casa dos artistas. Que era aquela Bianca Soares da casa dos artistas. Aí o Alexandre Frota falou assim: pô, cara, os caras, tipo, ficaram me zoando, ficaram me criticando. Mas tinha um monte de amigo meu que era louco pra pegar aquele Traveco. Aí eu falei assim pros caras: eu vou pegar, vou mostrar como é que faz e ainda vou ganhar dinheiro.
Caraca, parabéns.
Justo.
Porque segundo o Frota, né? O qual é o negócio?
O negócio é isso aí, bicho.
Só que ela não tinha a segunda parte do negócio, né?
Até o Goku já sabe dessa.
Nossa, quem não entendeu.
Gente, eu não sei, eu não assisti esse filme, eu acho que eu também não tô muito afim de saber. Eu tô meio com medo.
Que horror, que horror. Mas vamos lá, vamos saber o que cada um aqui achou de bom em 2012.
Vale qualquer coisa?
É, vale qualquer coisa, pode ser filme, vale. Música, gibi, livro.
Vale tudo.
Dois pra cada um, tá bom? Duas coisas pra cada um?
Ixi, eu só tenho uma. Droga.
Eu também só tinha pensado em uma.
Pode ser uma, então vamos uma então.
Eu improviso duas.
Eu fiz uma lista com os discos que eu mais ouvi em 2012. Tem 16 discos.
Porra! Pra mim, pra Sara, pro Wagner, pro cachorro.
Ô, Thiago, divide aí com a gente, meu.
Tá, eu vou fazer uma cópia aqui, eu tô mandando.
Mas vamos lá então, vamos começar sendo educados. Vai,
Primeiras Sara. Damas.
Primeiras damas.
Oh, gente, eu vou falar que eu tô começando a ficar cansada dessa educação toda, viu? Eu sou sempre eu primeiro.
Então vai a merda, vai, Michel.
Nossa!
Bom.
Porra, Wagner!
Que problema é esse? A gente resolve na
Não,
hora.
Gente, depois que o Wagner começou a namorar, ele ficou tão estúpido.
Agora eu gostei, bicho.
Desculpa,
mas se o problema
falar.
É esse, se o problema é esse, eu tô aqui sendo educado.
Né, porque mulher é tudo hipócrita, cara. Tipo,
machismo acaba.
Que verdade.
Machismo acaba quando começa as vantagens do feminismo.
Uhum. Tô aqui sendo educado, deixando eu começar primeiro. Ai, eu tô cansada.
Dá na cara.
Ai, então vai
cara.
Tomar
eu não
no
disse
cu,
que eu estou cansada. Eu disse que eu estou cansando.
Vai se fuder.
Ah, cara. Esse aí é um podcast da família brasileira.
Isso mesmo.
Vai, Sara.
Vou, ok. Vai. Muito bem.
Vai com Deus.
Vote sempre.
Uma coisa que eu encontrei em 2012 que foi muito bacana foi uma banda chamada Les Chicks, ou Les Chicks, eu não sei como é que se pronuncia o nome dessa banda, mas é muito boa. É, eles são de São Paulo, eles fazem um som meio experimental assim, mas não muito experimental a ponto de ser psicodélico e tal. E assim, é pop, é folk, é blues, é jazz, tem todas aquelas influências que todo mundo adora dizer que tem. Mas eles, você não só ouve que tem, mas também você percebe que tá ali. Em algum canto você vai encontrar uma influência bacana. E eles lançaram um disco nesse ano de 2012, que se acabou, chamado História Universal do Esquecimento. Eles são independentes, não tem gravadora, mas assim, é uma... São músicas que tratam de amor, tratam de paixão, aquela coisa bonitinha de fazer uma declaração pra menina e tudo mais. E,
que bonitinho.
É muito fofo. Você chegou a ouvir, Wagner?
Não, não ouvi.
Você devia ouvir.
Olha o descompromisso.
Olha, engraçado, achei que você ia falar de gibi.
É verdade.
Eu ia falar de gibi?
Não.
Você falou pra mim ser magnetar.
Ela sugeriu pra você falar.
Eu sugeri
cara.
Pra você falar. Mas se você quiser, a gente improvisa, eu falo também.
Não, agora
já que eu posso falar duas coisas.
Não, falou de música, já era.
Não, mas eu tenho dois, eu só falei de um.
Mas você vai falar de magnetar?
Eu vou falar que é muito legal essa banda, foi uma das boas descobertas de 2012.
Magnetar? É uma banda?
Não, eu tô falando do Les Chicks, ô seu.
Isso é a mesma coisa.
Presta atenção. Ah, eu tenho uma historinha pra contar.
Conte.
É rápida. Esse ano eu trabalhei em alguns lugares e num dos lugares que eu trabalhei tinha uma menina. Ela faz letras, por coincidência, ela faz letras na Unifesp junto comigo. E um dia a gente tava falando sobre música, aí eu falei, ah, tem essa banda aqui que eu tô ouvindo, eu descobri por esses dias. Ela, meu Deus, você conhece isso? E já começou a falar um monte de coisas, que ela foi no show, que era mó legal.
Amor.
Aí ela chega e pega eu.
E aí, pegou?
Não peguei, ela tava saindo com o cara.
Ah,
quase, hein?
Pose.
Quase.
Gente, eu não pego meninas.
Só mulheres, né?
Tantã.
Que bosta, gente. Tiago, fala isso que você escreveu em voz alta.
Tic tac on the clock, suck my motherfucking cock.
Puta, foi muito ruim essa. A Les Chic e Les Toc, a dupla com transtorno psicológico. Les Tico e Teco.
É, eu ia escrever isso agora.
Deve ser complicadíssimo conviver com essa dupla, hein?
Não, cara, é só alegria na sua vida.
Mas vai falando, fala aí, qual que é a segunda?
A segunda, calma aí.
Ih, morreu.
Muitas drogas.
Eu já tô morrendo desde ontem, cara.
Já tô avisando, hein? O blog não tem seguro não, hein?
É verdade.
Morreu, a gente não cobre nada.
Antes ele do que eu.
Te dá um jeito. A segunda...
Terça.
É, já que a pedidos, né? É uma revista que saiu, não lembro em qual mês, mas foi em 2012 também, chamada Magnetar. É de um cara muito legal chamado Danilo Beruti. E ele fez essa revista, a personagem dele é baseada no astronauta do Maurício de Souza. Tanto que o próprio Maurício de Souza, que viu o projeto, né, eles entraram em contato e tal, e a revista foi lançada pela Panini, que é a editora que lança as revistas do Maurício de Souza. Os traços são um pouco diferentes, mas lembra bastante o astronauta.
Não, na verdade, esse projeto foi criado pelo Maurício de Souza.
Tá aí, não sabia.
Porque ele lançou no meio do ano aquele MSP mais, mais 50, né?
Isso, é tipo uma releitura, né? Da...
Isso, que o MSP mais 50 seria uma releitura da turma em historinhas curtas por artistas diferentes, né?
Inclusive, cara, teve uma época da minha vida que eu desenhava e eu fazia parte de um estúdio, o do Corvo, né? O estúdio do Corvo aqui. E acho que foi, sei lá, cara, em 2005, 2004, alguma coisa assim. Eu tinha criado uma versão da Turma da Mônica adulta. E eu acho que o Maurício de Souza me plagiou, cara. Ele ia no estúdio lá do Corvo. Então, em algum momento, eu acho que ele deve ter pego essa ideia. Ele roubou de mim essa ideia, cara. Eu ainda vou processar ele.
Eu acho justo.
Só que a minha versão da Turma da Mônica era muito mais legal. O Cascão era líder do MST. O cabelo do Cebolinha era umas folhas de erva, assim. Tipo... Eu trouxe a Turma da Mônica pra realidade.
Do gueto.
Que pessoa perturbada faz um Cebolinha com cabelo de folha de erva.
Ervas finas, é diferente.
Ué, eu tô me baseando no que eu vejo pela juventude aqui da cidade.
Baseando mesmo, né?
Entendeu?
Ok.
Baseado em fatos reais.
Bem, então, aí ele aproveitou, eles criaram esse projeto de ter umas graphic novel. Histórias completas, maiores do que foi
graphic
no...
Graphic novel, caralho, é gibi.
Não, mas no caso é graphic novel.
Novela gráfica,
novela
pô.
Gráfica, tá bom.
Então, nesse... É, Manuel Carlos, né, que escreveu.
É, com a Helena.
Ai, ai. Então, aí surgiu desse. Aí serão... tem a história do astronauta, que saiu agora. Vai ter uma do... Vai ter uma do Penadinho, do Piteco, da Turma da Mônica e do Chico Bento.
Isso que eu ia falar.
Ó, que legal.
Do Penadinho ia ser da hora.
E aí, cada artista ficou responsável por algo, tendo liberdade pra criar, mas lógico, né? Poderia ter uma interferência do Maurício de Souza ali, caso... Calma aí, né, bicho? Do Maurício não, né? Do Sidney Guzmão, que é o cara responsável por essas coisas. Mas e aí, o que você achou, Sarah Kelly?
Ó.
Meu...
É assim.
Deus!
Eu cresci lendo Turma da Mônica.
Sério?
Sério. Nossa, assim, eu aprendi a ler pra ler os gibis do meu pai. Então é bem diferente você ver uma personagem que nem aparecia tanto, assim, em algumas épocas, né? Eles, tipo, faziam poucas histórias com o astronauta, mas assim... É uma questão bem mais, assim, profunda.
Eu tinha até esquecido que ele existia. De tão pouco aproveitado que ele era. É verdade.
Coitado, por quê?
Até aquele anjinho eu lembrava. Até aquele moleque dentuço lá eu lembrava. Que era a versão masculina da Mônica.
O Titi.
Isso.
Na verdade, o Titi, ele era... No início do Turma da Mônica, ele era, acho que, se não me engano, um irmão mais velho ou um parente qualquer aí.
Devia ser primo.
E depois que esqueceram essa parte da história.
Ser parentesco.
É. Mas eu tô falando do astronauta, Thiago.
Mas eu aproveitei pra viajar.
Levou bronquinha.
Eu vou pro mundo da lua.
Vocês ficam me zoando aí. Deixa eu dar uma bronquinha também, de vez em quando. Só pra...
Tá bom.
Aonde os deuses
cri.
Deusas abraçam e beijam no céu.
Quem precisa de trilha sonora quando você tem um participante de podcast desse?
Astronauta.
Tá fazendo o quê aí? Não lembro também.
Ela também não lembra.
Tá sentindo falta da terra.
Que falta que essa terra te faz.
Porra, hein? Grande Gabriel.
Bom, fechando o Magnetar, só pra gente poder pular pra próxima atração. É bem mais denso, é bem mais complexo.
Posso fazer uma observação?
Faça.
Que Magnetar, será que não é uma piada? Porque o cara queria falar, tipo, magnetal, alguma coisa do tipo, só que ele fala magnetar, que é tipo pra parecer caipira.
Não, é um termo físico existente mesmo, tem até no gibi falando.
É mais legal o seu jeito, Thiago.
Era mais legal se o astronauta fosse o Chico Bento e ele falasse isso.
Mas você, não sei se você lembra, Thiago, até porque você esqueceu mesmo dele, a família dele mora no interior, a família do astronauta.
Tá vendo? Não sei não, hein?
Teria sentido.
Eu acho que foi um plot twist aí, hein?
Vamos perguntar pro Danilo Beruti da próxima vez que a gente encontrar com ele.
Eu acho que nem ele sabe disso, aí ele vai usar essa ideia a favor dele.
Não, porque já tá registrado aqui no podcast, você pode processá-lo.
Ah, isso é uma
é verdade.
Falando nisso, o Danilo Beruti, ele achou no Facebook aquela resenha que eu fiz do Bando de Dois.
E ele gostou?
E ele gostou.
Ele falou que vai te dar alguma coisa?
Ele deu joinha.
Só joinha? Pô, dá...
Ele curtiu. Ele curtiu.
Dá 50 conto aí, mano, joinha.
Troca os joinhas por dinheiro. Aí você passa na Praça da República, estão aqueles homens placa assim, compra o joinha.
É, pô, qualquer mendigo dá joinha, mano. Dá 50 conto.
Aliás, né, falando em mendigo, um abraço para a Associação dos Mendigos, ouvintes de podcast.
Isso.
Que eles escutam nosso podcast e é isso aí.
É o Mendcast.
Dá o direito.
Dá pra mim.
Quente, dá, hein?
Então vamos lá. Thiago Messias. E aí, duas coisas de bom em 2012 que você... Cara. Só duas.
Ô, Thiago, pega a sua lista aí, fala o número 7 e o número Drey.
Nossa, você viu? O número Drey.
Viu aquela menina multicultural, né? Fala o Drey. Mas na verdade, Sarah, é Dry.
Ah, sorry.
Na verdade, ela tava pensando no Dreyer, né?
Eins, vai, Dry, é Dry, é o 3.
Pô, cara, duas coisas boas em 2012.
Pô, cara, pô, velho, pô.
E que foi, Wagner?
Não, ele, pô, cara, pô.
Chateadão, mano.
Pô, você tá chateado, Thiago?
Eu tô, cara, eu odeio ter que escolher.
Thiago, aliás, cara, como é que tá a vida?
Cara,
a gente sempre tem que perguntar pra você, como é que tá a vida?
Tá uma merda, cara.
Tá uma merda. Cara, você é muito ranzinza, cara. Não pode.
Por quê? O que que eu fiz? Que eu
você
fiz?
É muito pra baixo, cara.
O que que eu fiz? Me cite alguma coisa que eu fiz.
Cara, você é muito pra baixo. Ó, você já mora num bairro que tá pra baixo, cara. Você tem que...
Eu tive que aprender na marra a subir.
Então, cara, tem que... Bright side of life, cara.
Cara, eu vou contar uma breve ironia que aconteceu em minha vida.
Quando?
Hoje.
Hoje? Data da gravação?
Isso, inclusive foi um pouquinho antes da gravação.
Olha só, vamos lá, hein?
É, as notícias não param de chegar aqui, é o Plantão Cast.
Parem as máquinas, parem as máquinas.
Eu vou tocar a música do Plantão da Globo.
Alô, no violão.
Continue com seu relato triste aí, irmão.
Ah, triste vida.
Profetiza, Messias.
Nesta fatídica madrugada, terminei com a garotinha lá. Na verdade, fui abandonado.
Ah! Que piranha.
Ô, Vag, cuidado. Porque, assim, quando as pessoas terminam, a tendência é sempre chamar de piranha e vagabundo, cafajeste e tudo mais. Só que você nunca sabe se a menina na semana que vem vai ligar pra ele porque bateu carência. Cuidado.
Mas ela vai continuar sendo, só que aí, né, a ex-namorada sabe como é que é, né? É que nem McDonald's. A gente sabe que não deve comer, mas...
É, e nunca mata a fome.
É verdade.
E aí, tive este término hoje... E aí, um pouco antes da gravação, o que acontece? Meu pai chega em casa com uma nova namorada.
Que beleza, hein?
Então é isso, né, cara? É a ironia da vida.
É, são os joelhos de ferro. Bem-vindo à putaria de volta, Thiago Messias!
É, né? É o jeito.
Vamos levar o Thiago pro puteiro, vamos!
Isso!
Que horrível.
Cara, é uma questão que eu tenho... É, onde tem mais putas? No puteiro ou na balada?
Olha, dependendo da balada que você for.
Não, eu acho que tem no puteiro, cara. Que a maioria que tem na balada é piranha. É
triste, viu?
É, pela minha tese, né, há pelo menos uma nuance que difere a puta da piranha. Né? A diferença é que a puta, ela tem a sua vantagem em moeda corrente. Já a piranha, às vezes, também ela se beneficia, né, do sexo alheio. E ela ganha, mas ganha status, ganha...
É mais pelo esporte.
Justamente.
Ganha presentinhos.
Ganha presentinhos ou ganha, não que a Maria ganha atrás da horta, mas...
Então podemos definir que a puta, ela tem a vantagem financeira e a piranha faz por esporte.
Ou então a puta faz aquilo que... A puta consegue ganhar dinheiro com aquilo que a piranha faz de graça.
Não faz de graça. Faz de
é, graça. Os preços são outros, no caso.
Não, pera aí. Quem dá os presentinhos é o acompanhante, ela nunca pede.
Depende.
Ela insinua.
Então a gente pode falar o seguinte, que a puta você paga de modo direto. Já a piranha, você paga de modo indireto.
O que muda é o depósito, meu amigo.
Exatamente.
Eu acho que é uma boa tese.
A puta bota troco?
É...
Dependendo da puta.
Eu acho que tem que dar contado, cara.
É, tá. Porque eu acho que a piranha não bota troco, cara.
Uma vez eu tava... Eu e os amigos...
E o bando...
A gente...
A claque.
Saiu livre do tiro de guerra, né?
Ah, eu também.
Olha.
É, então... Uma coisa muito importante na vida.
Tiro de guerra é exército, pra quem não...
É o famoso TG.
É o TG. Aqui em Rio Claro, como tem um quartel, todo cara que faz 18 anos tem que se apresentar.
Só tem enviado.
Então, você tava lá com seus manos, lá na sua quebrada.
Isso, eu e a galera, muito louca.
Aí... Eu tava com os meus manos na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele chegou pra mim e deu a proposição. Como é que é mesmo o resto? Ah, esqueci.
Põe de música de fundo, vai ficar bacana.
Não, você tá maluca, não. Magia de travessa com um estante de montão.
Vai, Thiago, você tava lá, você saiu do tiro de guerra, tava com os mano, tudo.
Galerinha do bem, a gente nunca foi de fazer coisa errada. Aí a gente saiu, pô, vamos tomar um negocinho pra comemorar? Vamos. Aí a gente parou num barzinho lá, comprou cerveja e tal, refri. Aí a gente, era ali perto do jardim público ali, da rua 5, 6 ali. Era tipo, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, cara. Aí a gente sentou lá nos banquinhos lá, ficamos bebendo. Aí tinha uma puta lá, cara. Era uma loira. Ela tava parada...
Vocês fizeram uma vaquinha?
Não, olha só. Olha... Eu aprendi uma grande lição na minha vida nesse dia. A puta tava perto da gente, assim. E a gente tava bebendo. Ela não parava de olhar pra bebida, assim. Aí, eu, né, que sempre sou um cavaleiro, eu coloquei um pouco assim num copo.
Botou no chão e pega, vadia.
Te paga um drink.
Você chegou pra ela, deu a garrafa e falou, me serve, vadia.
Faltou isso, cara.
Que horror.
Aí eu cheguei assim, servi assim um copo, né, e falei pra ela, você quer?
Você.
E ela falou assim. Você. Tá vendo? Tá tudo ligado. Aí eu falei, tá servida? Aí ela, oferece pro meu cafetão.
Vixe!
Que isso, velho?
Aí, um amigo meu que tava com a gente lá, ele ficou injuriado, cara. Ele abriu a carteira e começou a jogar nota de, tipo, 20, 50 no chão, assim. Começou a discutir com a vadia lá.
Mas só porque ela mandou você oferecer bebida pro cafetão, cara?
É, ele ficava jogando a nota no chão. Tá achando que a gente é moleque? Não sei o quê, tenho dinheiro, só biscate.
Vocês eram moleque.
A gente tava crescendo. Aí o que eu aprendi, né? Que não adianta você ser cavalheiro com puta.
É verdade.
Ok, vamos voltar a fazer.
As duas isso. Coisas que você gostou.
Pô, duas coisas que eu gostei. Acho que vai acabar sendo de música.
Manda.
Eu não assisti muita coisa em 2012. Eu acho que assisti Batman, assisti Avengers.
Qual que você gostou mais?
Cara, eu me decepcionei com os dois, na real.
Que isso?
Verdade. O Avengers, eu concordo com o Afonso Solano, eu achei um pouco infantil.
Mas é, cara, já é o protótipo da Disney.
É, então. E o Batman, cara, tem muito furo de roteiro, pelo amor de Deus, cara. O filme não é ruim, mas... Tá ligado? Mas um outro filme que eu assisti foi o Mercenários 2. Eu achei uma bela Sessão da Tarde. Tipo, eles trouxeram a Sessão da Tarde pros tempos atuais. Achei massa. Eu tentei assistir Atividade Paranormal.
Mas você estava ocupado.
Ocupando.
Exatamente.
E agora fui desocupado. movimento Occupy meu coração.
Ah, olha só.
Então, cara, jogo também eu não joguei muita coisa, porque tem que trabalhar, né, bicho?
Que bom que você tem que trabalhar, né?
É, então, coisas musicais que foram lançadas em 2012. Eu vou ter que repetir aqui que um disco que eu tava esperando há muito tempo e pra mim foi o disco do ano, que é o Skeleton, do Aesop Rock. Eu vou ouvir por mais uma década, no mínimo. Cara, eu tenho uma lista aqui de discos. Eu não consigo escolher um só.
Aí os outros a gente fala nos outros programas.
Você vai ter bastante programa em 2013 pra fazer isso no filme.
um disco que eu ouvi bastante, cara, é o Black Radio, do Robert Glasper Experiment, que é aquela banda de jazz.
Verdade.
Robert Glasper é um pianista e tal.
Verdade.
É muito foda. Tem uma versão do Nirvana, inclusive, Smells Like Teen Spirit, em jazz. Muito foda.
Ah, pode crer. Você já passou pra ouvir.
Eu postei lá. Então, aí chama Black Radio e tem o Black Radio Recover, que são alguns remixes e tal. Eu considero como um disco só.
Isso aí.
Fica nisso, então. Que bosta, né?
Você ficou meio triste, né, cara? Você quer falar de mais um?
Cara, eu tô muito frustrado, cara. Tive que escolher dois. Desanimei, cara.
Faz o seguinte, faz um post no blog falando de todos eles.
Isso, boa ideia. Fechou, então. Estou mais feliz. Muito obrigado, Sarah.
De nada.
Michel, sua vez.
Bom, no ano que passou, né, eu li bastante. Não li bastante, né? Na verdade li só 6 livros, então, ou 7, não lembro. Não foi o que eu gostaria de ler, né? Eu tava com uma média boa antes de parar de ler, eu tava com uma média de 20 livros por ano, que pra mim era razoável também, agora é horrível. Mas uma coisa que em 2012 me surpreendeu e que se prolongou até agora é... esse maldito jogo Candy Crush Saga. Cara, que é uma maldição na minha vida. Porque é o seguinte, né? Caso você, leitor, que não saiba, eu sou um dos pequenos filhos de Dalton e tenho dificuldade, tenho um probleminha para poder enxergar cores. Maldito esse jogo, que num determinado ponto do jogo começa a descer algumas bombas. E as bombas, em formato lógico de bombas, elas têm as cores das malditos doces. Tem um negócio que é azul e um outro azul. E tem um troço amarelo e verde e o outro troço amarelo e verde. Então, eu sempre me fodo pra poder combinar essa porra dessas peças e destruir o negócio.
Eu não sabia que você era daltônico.
Cara, eu fiz um post no...
Eu
fiz um post na droga do blog e você não viu.
Ixi, chefinho, acho que a coisa sujou.
Cara,
pra
tu
você.
Não leu.
5 anos de blog, vai fazer 6 anos de blog.
Mas o blog é seu.
É, mas é muito texto, mano. É muito texto, cara. É muita coisa.
Pô, eu preciso colocar uns lá, cara.
Eu também tô precisando.
Acho bom mesmo.
Pô, é que tudo que eu escrevo é triste. Triste, cara. Vai falir o blog.
Então, essa maldição desse jogo, né, tem essa... porque eu tenho essa maldição, né? Porque, assim, não basta eu ser daltônico. Eu tenho que gostar de joguinhos de combinação que tenham cores. Então, eu sempre acabo me ferrando com essa porcaria. E esse jogo, ele é extremamente viciante. Outro ponto a ressaltar desse jogo é que a trilha sonora do jogo, ela me surpreendeu. Ela é muito boa. Né? Principalmente pra quem gosta de música instrumental e tal. E tem uns assoviozinhos também que o cara colocou junto com a trilha, que também é bem engraçadinho. E às vezes, assim, a música, né? A trilha que eu mais gosto é a justa que quando você perde. Então eu perco e fico um tempão pra poder recomeçar o jogo porque eu tô ouvindo a música, né? Que é mais ou menos assim.
Nossa, cara.
Mais ou menos assim. Então, cara, é bem... o jogo é bonitinho, assim, ele é bem engraçado. A cara da menininha que vai enfrentando os percalços, né, naquele mundo de doces, assim. A cara é bem de idiota, então é tão idiota que chega a ser engraçadinho. E as animações são engraçadinhas também, então gostei muito desse jogo. A outra coisa que... pra mim foi o melhor de 2012 foi ter começado o meu canal no YouTube e ter descoberto que existem muitos canais literários e que a interatividade, a interatividade no YouTube é muito grande.
Alô? Oi?
Oi, tudo bem?
Oi!
Olá!
Gente, deu um pau aqui no meu computador.
Ai, que delícia! Ai, que gostosinho, deu pau.
Ai, gente, que
Ai,
tudo!
Deus. Ai, que loucura.
Ai, queria que desse aqui também.
Ai, que Batista!
iPad, iPod,
iPin.
Mas tudo bem, voltei, tá? Só pra avisar.
Só pra interromper, vai, tá bom. Fazer.
Ai, desculpa, Michel.
Ah, não, agora já era. Enfim. Então, cara, posso dizer que minha segunda coisa que eu mais gostei em 2012 foi todos os canais literários e ter começado o meu próprio.
Muito bem.
Bacana, é isso aí.
Tá vendo? A gente só faz trabalho social aqui.
Verdade.
Exato.
A gente podia montar uma ONG, hein, bicho?
Porra, né?
ONG sim, você fica rico, hein?
É, ou uma igreja, né?
Verdade, né, cara?
Também.
Eu acho que é mais fácil ficar rico com a ONG. Ou você pode abrir uma lotérica também.
Uma igreja com o Messias, como que vai dar errado isso?
Né, e com Jesus?
Gente, porra. Vamos abrir uma igreja.
Só falta o Henrique Cristo, só.
Vixi. Pai.
Aí tem a Sara também, que é nome bíblico, né? Michel também, o arcanjo, então.
Verdade.
Ó, tá lá.
E sem contar as milhões de Marias Madalenas que tem aí pelas ruas.
Ah, moleque!
Os nossos queridos Judas.
É isso aí, essas foram as melhores coisas que aconteceram em 2012 para os nossos participantes.
Agora, se você quiser falar das piores, a gente vai render.
Nossa, deixa para o programa.
Olha, eu acho que piores a gente tem umas 40, pelo
Nossa,
menos.
Cara.
Pô, a gente podia fazer, né, cara? Podcast desconstrução.
É, tem que pensar na ideia.
Olha lá, ele fica com medo de falar as coisas. Ficar com medo de queimar.
Não tenha medo, Vague, solte a franga.
Que isso, mano? Que isso? Vai com isso, tá maluco? Mas é isso aí. Nosso podcast fica por aqui. Se alguém quer palavras finais? Agora que a gente tá voltando com um tipo misto de podcast, né?
Pô, eu tenho um comunicado a fazer.
Faça.
Hoje peguei meu celular.
Passa o número aí agora, então.
Não, então, tá sem chip ainda.
Como assim?
É porque eu comprei de um amigo meu.
Ah.
E aí, tipo, ele ficou com o chip pra ele.
Ah, tá.
E aí eu vou ter que comprar um novo e começar a vida do zero.
Mas você tinha?
Não, eu tava sem. Tava sem nenhum.
Mas, peraí, você conseguiu sobreviver a isso?
Sim.
Quanto tempo você ficou sem celular?
25 anos.
Não é possível, Thiago. Você só tem 24.
Contando os 9 meses da barriga.
Aê!
Eu tava vivo, ué. Eu conto esses dias.
Cara, como?
Foram 9 meses de treinamento, de preparação pra encarar esse mundo.
Ó, tá vendo?
Sem contar os dias no limbo, os milênios que minha alma percorreu.
Ixi.
Tá indo longe.
Ele começou a filosofar. Segura, Vague, segura.
Eu não seguro não, bicho.
Segura na mão de Jesus.
Ai, ai, mais alguém?
Mais algum?
Eu gostaria de dizer que foi muito legal passar um pedacinho de 2012 com vocês, meninos. Porque foi um ano tenso, foi um ano bem complicado. Mas estar com vocês, principalmente numa época em que tinha greve na faculdade, as coisas no serviço não andavam muito bem, então minha cabeça tava meio fora do lugar. Assim, de verdade mesmo, Wagner, eu agradeço aqui publicamente o convite que você me fez um dia, porque foi muito bacana eu poder começar a participar desse jeito assim, mais frequente.
Ai, tô até emocionada agora, tô até chorando.
Para de fazer piada com a minha vida.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
Depressão, cara, era muito maneiro.
Depois da badalhoca, acho que era uma das poucas coisas boas que tinha na MTV, cara.
A badalhoca sempre achei horrível.
Sério?
Sempre.
Pô, com a palavra Ronald Rios é a melhor coisa do mundo, cara.
Nossa.
Concordo, cara. Quem ainda não agradeceu? Ah, o Michel.
Olha, eu gostaria muito de agradecer ao convite que o Wagner me fez, né? porque se ele não tivesse me convidado há 200 milhões de anos atrás para poder escrever no blog, eu também não estaria para poder começar no podcast e vocês não estariam me ouvindo. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e aos ouvintes e leitores que estão também assinando, acompanhando, né, o canal. Mas é isso, espero que esse ano para a Rádio Blá seja o ano da virada.
Oi!
Uhum. Opa! É um feliz anos novo para quem só tomou no cu ano passado.
Boa.
Ah, deixa eu agradecer também, né? Porque eu entrei em 2012 também, acho que depois da metade do ano, né?
Uhum.
Foi uma das poucas coisas que ainda não me desiludiu.
Caralho.
Cuidado, hein?
Por enquanto.
Que responsa, mano.
Vocês já perceberam que o Thiago adora fazer isso, né? Ele só tá aqui pra botar pressão nas coisas.
Nossa, fiquei assustado agora.
Ele era do bonde do Tigrão.
Nossa, eu ia fazer essa piada, deixei pra lá.
Era o bonde do Thiagão.
Não!
E com essa nós terminamos. Eu vejo vocês na próxima
2014.
Edição. É isso aí. Continue aí.
Beijo
2013.
Pra minha mãe, pro meu pai, pra você também, Xuxa.
E o bambu?
Fique ligado. Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.